Apresentação, Meire Bertotti.
O projeto Pão com Ovo realiza um arraiá solidário hoje, uma iniciativa para levar alimentos, roupas e acolhimento à população em situação de rua do DF. O coordenador do projeto, Pedro Paulo Zalvieira, explica que os valores arrecadados na festa julina vão ser revertidos para a manutenção do trabalho e aquisição de cobertores. Vamos acompanhar.
E hoje no nosso CBN Boas Ideias a gente vai destacar um projeto social destinado a levar alento a quem tanto precisa, né? A população em situação de rua. Eu estou me referindo ao grupo Pão com Ovo, que neste fim de semana promove um arraiá solidário. Por isso a gente conversa agora com o Pedro Paulo Zalvieira, ele que é coordenador do projeto social Pão com Ovo. Bom dia, Pedro.
Bom dia.
Pedro, antes da gente falar, né, do arraiá, trazer a programação, conta um pouquinho para o nosso ouvinte que não conhece ainda o projeto, como é que nasceu o Pão com Ovo?
O projeto nasceu de uma ideia da minha esposa. A gente sempre esteve envolvido com projetos sociais e, ao retornar de um projeto social, sobraram 80 pães e ela levou para casa. E eu disse: o que você vai fazer com esses pães? Ela disse: eu vou fazer uma garrafa de café e vou passar manteiga e a gente vai distribuir na rodoviária. E eu, como um bom adorador de pão com ovo, eu disse: não, então eu vou comprar uma cartela de ovos, vou fritar, botar no pão e você faz o café e a gente leva. E isso há 9 anos atrás. E desses 80 pães, hoje a gente entrega no mês aproximadamente 1.000 pães com ovos, garrafa de chocolate, cobertor, meia, água. E de nós quatro, porque esse projeto inicialmente era para mim, para ela e para nossas duas filhas, hoje nós temos em torno de 150 voluntários em torno da gente, né? E aí hoje a gente integra, além do pão com ovo, chocolate quente, água, cobertores, meia, ração para os cachorros que estão na rua, absorvente para as mulheres. A gente tenta levar um kit de itens de primeira necessidade, né? Para diminuir um pouco a fome, o frio e a sede deles.
Poxa, é um trabalho muito legal. Hoje vocês atuam, vão sempre a um local específico, vocês vão ali mapeando, passando por diferentes pontos?
Então, hoje a gente atende Plano Piloto, Asaçu, Asa Norte, a região central, Itaguatinga e Ceilândia. Isso compreende aproximadamente um atendimento de 1.000 pessoas por mês. São duas ações: numa quinzena a gente atende Plano Piloto, na outra quinzena a gente atende Itaguatinga e Ceilândia. E também tem algumas capitais que, quando a gente viaja de férias, a gente também faz as ações. Então a gente já fez em Manaus, em Fortaleza, no Espírito Santo. No Rio de Janeiro a gente tem um voluntário que era daqui, foi para lá e hoje atende lá em Copacabana. A gente vai tentando espalhar o máximo possível essa ideia, né? Porque a necessidade de frio, de fome e de sede na rua é muito grande. E desde o ano passado, a gente também começou a atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social nas periferias. A gente criou o Pão com Ovo Dia, porque as nossas entregas nas ruas, as pessoas em situações de ruas, é de madrugada. E a gente criou um Pão com Ovo durante o dia para atender essas comunidades. A gente leva cestas básicas, cesta verde, cartela de ovos e uma série de serviços médicos, jurídicos, assistenciais para as comunidades carentes, atendendo em torno de 200 famílias em cada ação que a gente vai.
Caramba, é um trabalho realmente muito bonito e que está tocando e está chegando a muita gente. Hoje, quando vocês chegam, né, com a ação, as pessoas já conhecem o grupo Pão com Ovo, porque muitas vezes uma primeira abordagem, né, pode ser ali um pouco complicada, nem sempre bem recebida. Hoje vocês já são conhecidos por essa população?
Já somos. Eles, inclusive, já esperam, porque nós somos provavelmente o único grupo que entrega pão com ovo e chocolate quente. A maioria dos outros grupos entrega marmita ou então sopa, né, que também é muito importante. Então eles esperam, eles chamam o chocolate quente de todinho. Eles dizem: ah, vocês são o pessoal do todinho da madrugada. Então eles já reconhecem. E ainda que, mesmo no início, quando a gente começou esse trabalho, isso é uma coisa importante. É óbvio que essas pessoas às vezes estão em situação de rua, estão em situação de consciência alterada, mas quando você chega lá com comida, com bebida ou com agasalho, é o que eles mais precisam. Então, assim, eles são extremamente gratos. 95% das pessoas que a gente atende agradecem muito e desejam, assim, boa sorte, continuidade do nosso trabalho por conta da necessidade deles, né? Aí o clima de insegurança, o ambiente insalubre que muitas das vezes as pessoas pensam, passa a ser totalmente diferente. A gente passa a olhá-los de uma outra forma, porque a gente entra em contato com a humanidade deles, né? Normalmente o estereótipo deles é que eles são drogados, criminosos, agressivos. Alguns deles realmente são, mas é uma população muito pequena, talvez 2%. A grande maioria ela está ali por situações econômicas e sociais, por transtornos psiquiátricos graves, né?
E é um trabalho totalmente voluntário? Você falou que são 150 pessoas envolvidas, não é isso?
É, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com aproximadamente 350. Desses 350, tem mais ou menos umas 100, 150 ativas. E nós temos no Instagram, eu acho que umas 5 mil pessoas que nos acompanham. E ele é totalmente voluntário. A gente não tem nenhuma verba governamental, tudo é fruto de pessoas físicas que formam o projeto e uma ou duas, três empresas que ajudam a gente também. E é dessa forma que a gente está indo.
Então, inclusive, esse acompanhamento, você falou que vocês oferecem ali, às vezes, até mesmo serviços médicos, jurídicos, também são voluntários dessas áreas que se disponibilizam a acompanhar.
Todos são voluntários, todos. Na verdade, a gente tem uma rede de afeto, inclusive com parceria com outros projetos sociais. E quando a gente vai para a periferia, a gente junta os projetos sociais e cria um grande mutirão do bem, né? E aí a gente envolve advogados, oncologistas, clínicos gerais, cabeleireiros, a gente normalmente faz uma brincadeira com as crianças, leva psicólogos para fazer roda de conversa com as mulheres, que a grande maioria que chefia as famílias nas periferias são mulheres mães solos, né? Então a gente tenta verificar mais ou menos as necessidades iniciais e tenta fazer essa ponte, né? Para ver se soma a todos os serviços que o governo oferece, mas que às vezes não chegam, então às vezes ela nem consegue sair de casa, né, em função de todas as responsabilidades, para atendê-las.
Muito legal. Bom, nesse fim de semana, né, a gente tem o Arraiá Solidário. Como é que vai ser toda a programação, todo o evento?
Sim, sim. A gente está no terceiro ano. É um arraial que toda arrecadação, todo lucro, a gente reverte para manter, né, o projeto, as obras, as coisas que a gente compra e distribui. E esse ano a gente aumentou de tamanho, a gente dobrou o nosso tamanho, a gente antes fazia num espaço no Cruzeiro, e agora a gente está num estacionamento na frente do ginásio do Cruzeiro, ao lado da feira, com um tamanho muito maior, uma expectativa muito grande, e vai ter quadrilha, bingo. A gente tem também, vamos dizer assim, certificado perante a sociedade, né? Como um arraial em que todas as comidas típicas são muito gostosas. Eu sou filho de uma cozinheira de mão cheia, então desde pequena ela me acostumou a comer comidas gostosas. E a marca do nosso arraial é esse. Todas as pessoas, praticamente 100% que saem de lá, elogiam, né? Sem falar em energia, a gente vai ter bingo, quadrilha, enfim, tudo que uma festa junina precisa, né?
Com certeza.
E a gente convida toda a comunidade do Cruzeiro, do entorno, do plano piloto, para estar 17 às 23 horas, vão ter brinquedos, para estarem lá junto com a gente. E uma coisa importante também é que nós estamos no frio, inclusive agora a temperatura caiu muito, e já é o sexto ano, se não me engano, que nós fazemos a campanha dos cobertores. A nossa meta é arrecadar dinheiro, a gente compra esses cobertores direto de São Paulo, e a gente pretende comprar e doar 15 mil cobertores. E a gente não doa só no inverno, a gente doa o ano inteiro. Porque as noites de Brasília são noites de deserto, então de dia é quente e de noite sempre é muito frio, né? E a gente já está aí mais ou menos mais da metade da nossa meta. E quem quiser nos acompanhar também no nosso Instagram, @pãocorvodf, lá tem a forma de contribuir, o Pix e tudo mais, para a gente poder continuar atendendo essa população que não tem casa, que não tem cama, que não tem edredom. Esses cobertores com eles duram 15, 20 dias no máximo, porque depois eles descartam e a gente tem que repor de novo. Então é uma realidade muito dura quando o frio aparece, né? E a gente se sensibiliza com isso e procura, né, movimentar a sociedade civil para a gente ser uma ponte, para pelo menos dar uma noite mais quente para eles, porque dormir não é fácil, né? Para ninguém.
Não, com certeza. É importante destacar isso, até porque a gente está em pleno inverno, né? Com mínimas aí na casa dos 9, 10 graus, umidade muito baixa, ou seja, o momento é esse. Agora, quem quiser doar diretamente um agasalho, uma coberta, também pode fazer isso?
Pode,
ou não? As doações são
pode.
Dinheiro para vocês comprarem depois?
Tem dinheiro. A gente compra um pacote de 10 cobertores na fábrica direto, sai R$150. Porque se a gente compra aqui direto, ele vai para R$25.
Uhum.
Aliás, desculpa, o pacote é 10 cobertores, sai 150, que é 15 a unidade. Mas quem quiser, tiver agasalho, moletom, o que tiver de roupa de frio, ou deixa lá na nossa sede, a gente tem uma sede no Cruzeiro, ou a gente vai pegar aonde for, porque também a gente distribui nesse momento, que é muito importante. Então, qualquer valor, qualquer roupa, qualquer coisa que diminua o frio, que ajude a gente nessa corrente, é muito importante. Isso chega lá na ponta para eles, com certeza. E eles são muito gratos, quando a gente entrega.
Não, com certeza. Agora, da festa junina, vai ter então todas as comidas típicas, pamonha, curau.
Pamonha, curau, a gente tem o nosso carro-chefe, que é o carreteiro, que é delicioso, né? Nosso chefe lá tem maior orgulho, zera, todos os anos acaba antes da festa carreteira, dessa vez a gente triplicou, São do Amor, churrasco, caldo, pastel.
Pão com ovo vai ter também?
Tudo. Pão com ovo vai ter também, e o chocolate quente, né? O chocolate quente também vai ter, que é a nossa marca. A gente pede que as pessoas saiam, se divirtam, comam bem. No fluxo da vida, a gente toda hora recebe e doa. Se eu não doar, é como a água parada, e aí não dá certo. Servindo para aquelas pessoas que sofrem muito mais com a gente, e tem muita gente sofrendo muito mais com a gente, muito, muita mesmo. Egoísmo, nosso egocentrismo, às vezes a gente sofre tanto por coisa besta, né? E quando a gente faz esse movimento para fora, a gente fura essa nossa bolha e a gente termina também se curando, se trabalhando, se autorregulando. Então não é só o outro que precisa, né? Eu preciso servir o outro também, para que eu possa me servir.
Pedro, a gente recebeu aqui a participação do nosso ouvinte, André Vilaça, elogiando aqui, que maravilha de projeto, dando os parabéns aos envolvidos e sugerindo que vocês passem também ali pelas alas de espera dos hospitais públicos, das UPAs, né? Sim. Pessoal que fica ali sempre no aguardo. E está contando aqui que ele quer contribuir, né? Quais são os melhores canais para contribuir com o projeto Pão com Ovo?
@pãocomovodf, que é o nosso Instagram. E nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 61982573833. 61982573833 e @pãocomovodf.
E aí por lá mesmo também a pessoa pode manifestar interesse em ser voluntário, participar das entregas, das
produções. Pode ser voluntário. Se quiser, inclusive, ajudar no arraial, ainda dá tempo. Tem vaga nas barracas para ajudar lá a vender, a entregar, ajudar tudo. A gente sempre faz isso para movimentar as pessoas, né? Porque não é o pagamento, ele é muito importante, a doação material é muito importante, mas a gente entende que o movimento da pessoa de ir efetivamente, fisicamente, é muito importante. Então, da maneira como vier ajuda, a gente sempre vai ter uma possibilidade de encaixar mais gente nessa rede.
Bom, o Leonardo, nosso ouvinte, está pedindo para a gente confirmar de novo o local. Então, só reforçando, Arraial Solidário, neste sábado, 18 de julho, no estacionamento ao lado do ginásio do Cruzeiro, é isso, né?
Isso, das 17, começa às 17 horas e vai até meia-noite.
Olha, então vai ter muita festa.
E vai ter um trio de forró lá, uma quadrilha, vai ser muito bacana. Esse friozinho vai ser bom.
Maravilha, combinou demais. Pedro Paulo Zalvieira, coordenador do projeto social Pão com Ovo, muito obrigada pela participação. Vida longa ao projeto. E a gente volta aqui em outras oportunidades também para falar um pouco mais sobre esse trabalho tão importante.
Com certeza. A gente agradece o espaço e a generosidade da rádio, de vocês, para com a atenção com o nosso trabalho aí. Obrigado. Fiquem com Deus.
11h50, muito bacana aí o projeto. E agora a gente vai falar de férias. Quem está de malas prontas para aproveitar o descanso também deve incluir a saúde no planejamento da viagem. O SUS oferece gratuitamente o programa Saúde do Viajante, com orientações sobre vacinas, prevenção de doenças e outros cuidados específicos para cada destino. A Marina Dantas explica direitinho como é que funciona esse serviço.
Com a chegada do período de férias, aumenta o número de viagens nacionais e internacionais. Entre o planejamento de passagens, hospedagem e roteiros turísticos, um aspecto importante costuma ser deixado de lado, o cuidado com a saúde. E o que pouca gente sabe é que o Sistema Único de Saúde tem um programa gratuito voltado especificamente para a saúde do viajante. O serviço reúne informações sobre vacinas indicadas para cada destino, onde tomá-las e orientações para reduzir o risco de doenças. O casal Natália dos Anjos, de 29 anos, e Murilo Eduardo Silva, de 30, conheceu o Serviço de Medicina do Viajante do SUS pelas redes sociais e recorreu ao atendimento em 2023 e 2025, antes de viagens pela América do Sul e pela Ásia. Hoje, vivendo como nômades e há cerca de 5 meses na Tailândia, eles afirmam que receberam orientações específicas para cada localidade, atualizaram as vacinas recomendadas, como a da febre amarela e da raiva, e seguiram medidas de prevenção, que, segundo eles, contribuíram para uma viagem sem problemas de saúde.
Ele deu orientações muito gerais de saúde básica, então falou sobre a exposição ao sol, qual protetor solar era melhor para usar, repelente, qual era o melhor para usar e qual era não tão recomendado, água, comida, então ele deu umas recomendações mais gerais, mas não tão diferentes do que a gente teve no primeiro atendimento.
O atendimento foi bem parecido com a primeira experiência que a gente teve, apesar de ser uma região diferente, porque a gente notou realmente com essa preocupação por estar muito distante, né? Por ser uma região muito distante e bem diferente do Brasil, as orientações foram mais detalhadas.
Eu acredito que hoje, né, depois de viajar, o cuidado foi mais com a prevenção, para a gente não precisar ir ao médico.
O atendimento é realizado por médicos da rede pública e leva em conta as características de cada destino. Em Brasília, o serviço funciona desde 2014 no Ambulatório do Viajante, no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Segundo o clínico geral Fernando Oliveira de Moraes, que atua no local, além de atualizar a vacinação, a consulta inclui orientações sobre o cenário epidemiológico do local de destino e os principais riscos à saúde em cada viagem.
Porque o ambulatório do viajante, ele vai muito além de tomar vacina. A gente foca ali em 3 coisas principais, né? A gente orienta sobre as doenças que são transmitidas pela água. Então, a gente orienta a tomar água potável, a gente orienta sobre a alimentação, a gente orienta sobre mosquito, sobre repelente. Então, a gente faz orientação em relação à trombose no avião, aos voos de longa duração, evitar certos alimentos, fazer atividade física no avião. Então, a gente faz toda essa abordagem aí no sentido de atuar naquilo que talvez eu acho mais lindo e mais importante a medicina, que é a abordagem preventiva.
O médico reforçou que o Brasil possui dimensões continentais e realidades muito distintas, o que faz com que a lógica valha também para o turista doméstico, especialmente aqueles que viajam para regiões como a Bacia Amazônica e o Meio Norte. Para garantir tempo suficiente para atualizar as vacinas e receber as orientações necessárias, a recomendação é que a consulta seja realizada cerca de 30 dias antes da viagem. Porém, quem decide viajar de última hora também é bem-vindo. Antes de embarcar para um mochilão de 6 meses pela Europa em 2024, a comunicadora e produtora de eventos Lígia Pissuto Louro, de 31 anos, procurou o Serviço de Medicina do Viajante do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Além de atualizar a carteira de vacinação, ela destaca que as orientações recebidas foram valiosas e serviram para diversos momentos do seu dia a dia.
Porque tem uma parte de um papel que ela entregava, assim, que ela falava como fazer um kit socorros, sabe? Quais medicamentos levar, etc. E foram medicamentos que eu usei durante minha viagem, que eu também emprestava, né, para as mochileiras, etc. Meio que fez parte do meu dia a dia, para ser sincera.
O serviço também foi importante para a analista digital Hannah Sana, de 31 anos. Antes de um mochilão de 2 meses e meio pela Europa, em 2023, ela procurou o Centro de Informação em Saúde para Viajantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualizou a vacina contra a febre amarela. Ela afirmou que o atendimento foi essencial para esclarecer dúvidas.
E eu acho que é muito acessível, principalmente para as pessoas que querem tanto mochilar e, assim, tem dúvida. Então, eu acho que você viajar já um pouco mais tranquilo com essa assistência médica já faz toda a diferença na hora que você vai viajar, né?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, o primeiro serviço brasileiro especializado no atendimento de viajantes surgiu em 1997, o Centro de Informação em Saúde para Viajantes do Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, foram criados outros 2 serviços de medicina de viagem no estado de São Paulo, o primeiro no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o seguinte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, o programa Saúde do Viajante está presente apenas no Rio de Janeiro. Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Porém, outras iniciativas de atendimento ao viajante também estão disponíveis em diferentes regiões do país, oferecidas por institutos de infectologia, hospitais universitários e redes públicas de saúde estaduais. Reportagem Marina Dantas.
11h56 e agora você fica com o momento mais esperado do programa Agenda Cultural da Mariana Machado.
O fim de semana chegou com uma programação recheada para todas as idades.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar.
O festival Na Praia continua. No sábado, shows de Maria Rita, Martinho da Vila e Martinália. No domingo, pagode com Belo e Pixote. Ingressos à venda no site do festival.
Só pra pendurar, quero ver se você tem atitude, se vai encarar.
O Sabor de Cuba leva a música latina ao Clube do Choro neste sábado. No repertório, muita salsa, rumba, mambo e bolero. Começa às 8h30 da noite e os ingressos custam a partir de R$40 à venda na bilheteria digital. Teatro Royal Tulip recebe neste sábado o espetáculo Tina Turner Tributo, celebrando a intensa carreira da artista. Começa às 9 da noite. Ingressos no Simpla a partir de R$90. Também tem dica de teatro infantil. No sábado, as crianças vão mergulhar no fundo do mar com o espetáculo A Pequena Sereia, inspirado no clássico de Hans Christian Andersen. É no Teatro Royal Tulip em 2 sessões, à 1 da tarde e às 3. Ingressos no Simpla a partir de R$60. No Teatro do Brasília Shopping está em cartaz a peça Alice no País das Maravilhas, com o universo colorido e vibrante de Lewis Carroll. Sábado e domingo, às 4 da tarde. Ingressos a partir de R$20 no Simpla. E na Escola Parque da 308 Sul tem a peça Uma Aventura no Mar, que conta a história da jovem Moana de Motunui, desbravando o oceano. Sábado e domingo, às 5 da tarde. Ingressos no Simpla a partir de R$30.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai.
Ainda tem festa julina rolando. No sábado tem arraiá solidário do grupo Pão com Ovo. É no estacionamento do ginásio do Cruzeiro com entrada gratuita. Começa às 5 da tarde. Também no sábado, a arraiá da OAB. No Clube da Advocacia, às 7 da noite. Ingressos no Simpla a partir de R$30. Na Vila Planalto, arraiá da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. De sexta a domingo com entrada gratuita. Tem também a festa da SQS 203, na Asa Sul. Sábado a partir das 5 da tarde. E vai rolar também o Arraial da Caixa Cultural. Sábado às 4 da tarde no estacionamento com entrada franca. O Festival em Casa, no Parque da Cidade, terá uma programação especial neste domingo para transmitir a final da Copa do Mundo. É no estacionamento 10. Os portões abrem ao meio-dia. Ingressos a partir de R$15 no Simpla.
Tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar.
No sábado, o Sesc de Taguatinga Sul promove o DF Instrumental Fest 2026, com shows de Tom Zé, Calango Careta, Maís Arantes, Choro no Eixo com Márcio Marinho e muito mais. Começa às 16h. Os ingressos estão esgotados, portanto a dica é chegar cedo. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
E com essas dicas super animadas, a gente encerra o CBN Brasília, edição especial deste sábado, 18 de julho de 2026, programa que teve a produção da Mariana Machado e os trabalhos técnicos do Eric Bento.
Apresentação, Meire Bertotti.
A todos um ótimo sábado, um excelente fim de semana e até a próxima Brasília.
CBN Brasília. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. Um ataque com drones ucranianos matou 7 pessoas e feriu ao menos 24. O alvo seria um depósito de combustível na região de Kotovsk. Os mortos eram trabalhadores do turno noturno de um centro de logístico. Segundo o governador local, um armazém foi atingido e incendiado, mas o fogo foi extinto e os bombeiros trabalham no rescaldo. Segundo o prefeito da capital, a região de Moscou também foi alvo de mais de 370 drones durante a noite, mas a maioria foi abatida pelas defesas antiaéreas. A partir deste fim de semana, os sorteios das loterias da Caixa deixam de acontecer aos sábados e passam para os domingos. Mega Sena, Loteria Federal, Loto Fácil, Quina, Time Mania, Dia da Sorte e Mais Milionária, que eram sorteadas às 21h de sábado, agora tem concurso às 23h de domingo. Com a mudança, as apostas simples podem ser feitas até às 22h de sábado e os bolões pela internet até 15 minutos antes do sorteio, às 10h45 da manhã de domingo. A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para a Polônia por 3-0 pela Liga das Nações na segunda derrota seguida da equipe. Na quinta-feira, o time já havia perdido para os Estados Unidos e o resultado deixa o Brasil perto da eliminação. Para seguir sonhando com a fase final, a seleção depende de vencer a China amanhã e torcer para que Ucrânia, Itália e Bulgária percam as suas partidas. No horário de Brasília, 12h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
Meio-dia, 5 minutos. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Revista CBN deste sábado, hoje, dia 18 de julho de 2026. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Revista CBN de hoje. Nossa edição de sábado do Revista CBN. E eu conto com a sua participação aqui comigo. Já deixei para você minha foto destaque no Instagram, nas redes sociais, para você que quiser acompanhar, comentar ali ao longo do programa de hoje sobre o Revista, as nossas entrevistas. Tá especial demais. Gente, eu não posso ser muito ansiosa, Pascoal Júnior, mas assim, programa de hoje, sábado, tem hoje e amanhã. Amanhã vai ter um programa especial, último programa da Arena Globo. A gente vai lá ter convidados especiais, vamos falar, fazer um balanço dessa Copa. Do jeito que o Revista CBN sempre faz, né? Com um olhar muito mais profundo, além das notícias, além dos fatos. Aí, gente, presta atenção. Na semana que vem, o Juan Simons, inclusive, me pergunta, ele que é o líder, né? Junto com outros ouvintes, mas ele que comanda ali o perfil do fã-clube do Revista CBN e tal. E ele fala assim, Petra, já querendo esclarecer uma dúvida, no final de semana que vem, mais especificamente dia 26/7, você estará presente neste programa ou nos deixará na mão? Ele fala, você sabe, a página do fã-clube tem essa dúvida e a gente tem que responder para o fã-clube, não é isso, Pascoal Júnior? A gente precisa dar satisfação para os nossos ouvintes. Então é o seguinte, eu já vou antecipar tudo aqui, Juan, para você e para todo mundo que acompanha semanalmente o Revista CBN. Na semana passada eu estive ali na Arena Globo e um ouvinte, ele veio me falar, alguns ouvintes já falaram isso esses últimos tempos, mas um ouvinte especial veio conversar comigo na Arena falando assim, Petra, quando não tem Revista CBN, eu sinto como se tivesse assim um buraco no meu peito. Se ele estiver ouvindo a gente hoje vai saber do que eu tô falando e é verdade. Então eu vou contar para vocês algumas coisas nesse início de Revista CBN de hoje, tá? Porque amanhã vai ser uma loucura, a gente vai estar na Arena Globo e tal. Temos esse final de semana de programa. Final de semana que vem eu estarei na Flip com várias mesas que eu vou fazer na Flip ao longo da semana. A Flip começa dia 22 e termina dia 26. Vou estar lá com mesas todos os dias na Flip, falando de vários livros, com vários autores. Deixei as datas das minhas participações na Flip no meu Instagram, lá no @ Petra Chaves. Portanto, no final de semana eu não estarei aqui na bancada. No sábado vai estar a Taninha Morales, mas eu vou conversar com Tânia diretamente de Paraty, tá? Falando da Flip, falando um pouquinho das minhas participações por lá e do movimento por lá. Então, Taninha vai estar aqui no sábado. E no domingo, Juan, que é a sua pergunta, 26 de julho, entendedores entenderão, eu estarei voltando da Flip, mas eu não estarei aqui na bancada, tá? Mas o que é importante eu falar para você? Primeira semana de agosto, a gente vai ter uma série de estreias aqui no Revista CBN. Além do nosso timaço, que continua firme e forte com você, teremos estreias de novos colunistas. Alguns deles só serão oficializados, já estão aqui com a gente, mas serão oficializados na primeira semana de agosto. Como Urian Fancelli, Paula Jacobi, e teremos novidades também. E entre as novidades que eu estou preparando para vocês, uma série de entrevistas especiais que vão de agosto até o final do ano. Afinal de contas, a gente vai ter eleições, vai ter um noticiário político e focado no Brasil em notícias internacionais, um noticiário muito intenso e denso. Então, a gente prepara no Revista CBN também uma série de conversas profundas para você. Então, a gente vai ter esses colunistas novos. E eu estou preparando para você, de agosto até o final do ano, uma série de entrevistas sobre viagens inspiradores, destinos sagrados. Muita gente vem fazendo agora viagens com destinos sagrados, Egito, Grécia, Índia. A gente vai trazer para você um compilado de dicas sobre viagens com propósito. Então, eu te convido, a partir de agosto, vai ter hoje, amanhã, a Revista CBN, vou estar lá na Arena Globo. Final de semana que vem, nossos âncoras amigos vão estar por aqui, porque eu vou estar na Flip, mas vou estar em contato com vocês. Não estarei aqui no dia do meu aniversário, não estarei. Não vou trazer bolo esse ano. Eu lembro que teve um ano que Isaura Ferreira mandou pra gente um bolo com a foto do Revista CBN, coisa mais linda, foi demais. E a partir daquela data, Aninha, eu comecei a comprar o bolo da fornecedora da Isaura. Todo ano eu compro o bolo da Tati, que ela faz o bolo, maravilhosa. E o que acontece? Então, não vou estar. Mas na primeira semana de agosto, voltamos com tudo. Novos colunistas. Cara do Revista CBN que te abraça, traz para você conversa, essa profundidade,
todos os finais de semana, ao vivo, do meio-dia às 15h. Eu quero você pertinho da gente. Você que está no fã-clube lá que o Juan Simonsen criou, tem a página lá no Instagram, segue, comenta e vamos fomentar essa informação, troca de informação com qualidade em tempos de informação tão volátil, em tempos voláteis de comunicação e relações voláteis também. E é isso que a gente quer fazer aqui sábado e domingo, aprofundar com você sobre temas que são importantes. Agora 12h11, manda sua mensagem para mim, você pode participar mandando seu alô para cá no @petriachaves no Instagram, como eu já disse, no e-mail petria@cbn.com.br, como faz o Guilherme Luiz, o Juan Simonsen, a Brisa, o João Antônio, por aí vai. Você também participa com a gente pelo WhatsApp da Rádio CBN no 11 99911 9981. Ao longo do programa de hoje, eu vou contar para você também sobre essas mesas que eu vou participar na Flip. Vai ter também, no final de julho, um café da manhã que eu vou participar, vou contar para você. Mas ao longo do programa eu conto para você, tá tudo também nas minhas redes sociais. E a gente vai conversando, além de trazer muita informação para você, e o giro e o destaque com a nossa reportagem. Lembrando que nós também estamos com transmissão ao vivo via YouTube da Rádio CBN. Você vai lá na página da CBN Oficial, acompanha o Revista CBN, compartilha com todo mundo que você quer, você vai assistir lá belamente na sua sala, onde você quiser, o Revista CBN de hoje. Você também participa mandando seu alô pra gente e assistindo o programa pela Globoplay, e também você pode participar assistindo e acompanhando o programa pelo site da CBN, aplicativo, canal que não falta para você estar aqui com a gente. Agora 12h12, edição de sábado do Revista CBN.
Apresentação, Petria Chaves.
Iniciamos o giro e a reportagem CBN, tudo que é importante para você nesse final de semana. A gente inicia o nosso giro capa do Revista CBN com Brasília. O repórter João Rosa é quem traz o destaque para a gente. João, boa tarde.
Oi, Petria. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da CBN. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, tentou vender dois imóveis avaliados em mais de R$25 milhões, logo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga suspeitas de recebimento de propina no caso do Banco Master. Essa reportagem, Petria, é do jornal Estadão. Segundo a publicação, um dos imóveis é um terreno avaliado em R$15 milhões. A reportagem ainda revela que a tentativa de transferência foi protocolada um dia depois da operação da Polícia Federal, mas acabou sendo barrada pelo cartório após a ordem de bloqueio de bens determinada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o senador informou por meio da defesa que não há qualquer irregularidade nas negociações. Os advogados afirmaram que Jacques não vai se manifestar sobre o assunto, que não estejam relacionados à campanha eleitoral e disseram que todos os fatos são públicos e serão tratados na justiça. Após essa operação, Petra, da Polícia Federal, Jacques deixou a liderança do governo Lula no Senado por pressão do Palácio do Planalto e atualmente é pré-candidato à reeleição no Senado. Depois dessa operação, aliados de Jacques afirmam que ele terá oportunidade de esclarecer os fatos, enquanto adversários usam o episódio para tentar associar o governo ao escândalo envolvendo o Banco Master. Petria.
Perfeito, João. Agora, conta para a gente também, tem assunto importante que vocês estão com apuração em Brasília, a repercussão também da decisão que restringiu ainda mais as visitas a Jair Bolsonaro, né? Informação importante aqui para a gente na capa do Revista.
Sim, Petria, e já houve desdobramentos hoje também dessa nova decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele acabou negando hoje o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o presidente da Argentina, Javier Milei, pudesse visitá-lo durante o período de prisão domiciliar. Na decisão, Moraes julgou o pedido prejudicado, ou seja, o ministro considerou que o pedido deixou de fazer sentido. Isso porque, no dia de ontem, Moraes determinou que Bolsonaro Bolsonaro não poderá receber visita pelos próximos 30 dias. A exceção vale apenas para advogados, médicos e pessoas previamente autorizadas pela Justiça. Moraes também proibiu visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. As novas restrições, Pétria, foram impostas depois da divulgação de uma carta escrita por Bolsonaro e publicada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro. Na mesma decisão, Moraes manteve a prisão domiciliar do ex-presidente e preservou todas as demais medidas cautelares já impostas. Flávio Bolsonaro classificou as novas restrições das visitas como uma medida extravagante, inusitada e sem precedentes que impõe o isolamento do ex-presidente. Vamos ouvir um trecho do que disse Flávio.
Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz.
Pétria, outro ponto importante é que na decisão Moraes esclareceu que as restrições de 30 dias de visita não se aplica a Flávio. Isso porque o senador já está proibido de visitar o pai por 90 dias, conforme uma decisão anterior do ministro. Além das restrições às visitas, Moraes proibiu a divulgação de manifestos com conteúdo político eleitoral, inclusive por intermédio de terceiros. Ao justificar todas essas medidas, Moraes afirmou que Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos em razão da condenação de 27 anos de prisão no processo sobre a tentativa de golpe. Eu volto com você, Pétria.
Perfeito, João. A gente acompanha os desdobramentos, os destaques de Brasília. Daqui a pouquinho a gente tem também destaque com o Ian Fantelli aqui no Revista, e a gente vai repercutir também o que seria aí a viagem de Milei, a visita, que foi negada por Moraes, e a gente repercute em instantes, não só isso, mas também o quadro internacional com o Urian. Meio-dia, 17 minutos agora. Ainda sobre política em São Paulo, informações com Pedro Pupulin. Pedro, boa tarde.
Oi, Pétria, boa tarde para você e para todos que nos acompanham na CBN. Pois é, Partido Novo realiza um encontro nacional do partido nesta manhã, começou na parte da manhã aqui em São Paulo, e a gente já chega com duas novidades. O antes favorito para vice do pré-candidato do Novo à presidência, Romeu Zema, o empresário Geraldo Rufino, filiado ao Podemos, está praticamente descartado do cargo. Essa informação foi obtida com exclusividade pela CBN na manhã de hoje. O Novo continua em negociações com o Podemos para que um membro da sigla seja o vice de Zema. Segundo os interlocutores do alto escalão da sigla, ainda não há outro nome mais cotado, já que o Novo estaria dependendo de uma indicação do próprio Podemos, o que ainda não aconteceu. A expectativa é que a definição ocorra até o dia 27 de julho, quando o Romeu Zema oficializará sua candidatura ao Palácio do Planalto na Convenção Nacional do Novo em Brasília. Outra novidade de momento, Pétria, é que o Partido Novo irá lançar para a deputada federal Cláudia Rodrigues, irmã de Débora Rodrigues, que ficou nacionalmente conhecida como Débora do Batom. Débora foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por participação nos atos golpistas do 8 de janeiro. A ideia do partido era lançar a Débora do Batom, mas ela ainda não pode se candidatar por ser considerada ficha suja. Cláudia Rodrigues, então, deverá ser candidata, tendo como uma de suas bandeiras a luta contra condenações injustas no país. Uma referência aí ao caso da Débora do Batom. Outra pessoa que passou por aqui também foi o pré-candidato do Novo ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles. Ele falou sobre o tarifaço do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Para Salles, o presidente americano Donald Trump está atuando com um protecionismo irracional, mas o governo Lula dividiria essa culpa por não ceder na discussão e explorar o tema eleitoralmente. Salles também voltou, viu, Pétria, a criticar seus adversários na disputa ao Senado. Ele voltou a criticar as adversárias Simone Tebet e Marina Silva, que compõem a chapa da esquerda na corrida ao Senado pelo Estado, por conta daquele contexto da mudança de domicílio eleitoral. Eu separei um trechinho do que ele falou, vamos ouvir.
Então são dois estelionatos políticos, as duas expulsas dos seus respectivos eleitorados. Ninguém quer ver a cara da Marina no Acre e ninguém quer ver a cara da Simone no Mato Grosso do Sul. E elas estão aqui usando São Paulo, usando o povo paulista para se eleger. Não se trata de ter nascido aqui ou não.
E não ficaram só críticas para a esquerda, viu, Petria? Salles ainda reiterou que André do Prado, pré-candidato do PL ao Senado, não representa a direita e que não deveria sequer pedir votos a eleitores deste campo. Para Salles, André do Prado não é de direita, já teria apoiado até Dilma Rousseff, do PT, no passado, e não deveria ter o direito aí de pedir votos dentro desse campo. Ele que foi apoiado, foi indicado por Eduardo Bolsonaro para a disputa ao Senado. A gente volta no decorrer do dia, do dia com mais atualizações. Petra.
Obrigada. Informações em São Paulo, com Pedro Pupulim. Agora, meio-dia, 21 minutos. A gente traz informações também aqui para você na capa do Revista CBN. Violência. CBN Maringá, repórter Luciana Pena com a gente. Luciana, boa tarde.
Olá, Pétria. Boa tarde. Pétria, um adolescente de 15 anos é suspeito de um ataque a tiros contra uma conveniência lotada em Campo Mourão, aqui no interior do Paraná. O ataque foi na noite dessa sexta-feira. Duas pessoas morreram no local e uma mulher morreu nesta manhã no hospital. Imagens mostram o desespero dos clientes da conveniência no momento dos disparos. O local estava lotado. Policiais civis e militares fizeram buscas e identificaram o suspeito, um menino, um adolescente de 15 anos, na casa dele. A polícia encontrou 500 metros de cordel detonante, duas munições calibre .38, porções de maconha e seis antenas utilizadas para bloqueio de sinais de comunicação. Uma equipe do Esquadrão Antibombas de Curitiba foi acionada para recolher o material. A mãe do adolescente foi presa por causa desse material encontrado na casa dela. O suspeito fugiu. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ele fugiu num carro dirigido pela namorada. Ela, que é maior de idade, também foi presa e confirmou ter deixado o namorado numa estrada vicinal, perto de uma rodovia estadual. Ainda não se sabe a motivação do crime. O alvo seria uma mulher. Pétria.
Obrigada, Luciana. A gente segue acompanhando, portanto, essa questão, investigação desse adolescente de 15 anos suspeito de ataque a tiros contra uma loja de conveniência lotada. A gente segue com a nossa reportagem acompanhando noticiário trágico aqui para a gente nesse início de Revista CBN. Meio-dia, 23 minutos. Trago informações para você também do Rio de Janeiro. Repórter Pedro Bonenberger com a gente. Pedro, boa tarde.
Oi, Petra. Boa tarde a você e a todos. A Justiça do Rio entra numa nova etapa do processo sobre o assassinato do contraventor Fernando Inácio, após a condenação dos executores, os irmãos e ex-PMs Pedro Emanuel Donofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel Donofre Andrade Silva Cordeiro. Essa condenação que ocorreu ontem aqui, Petra, no Rio de Janeiro, a expectativa agora é pela decisão sobre os acusados de serem os mandantes do crime. Entre os réus que aguardam julgamento está o bicheiro Rogério de Andrade, que responde ao processo separadamente, ao lado de outros dois acusados. O policial militar Gilmar Enés Lisboa, que teria monitorado os passos de Fernando Inácio antes da execução, e Márcio Araújo de Souza, acusado de ter contratado os executores. O Ministério Público e as defesas já apresentaram as alegações finais e agora caberá ao juiz decidir se os três irão à júri popular. Ontem, o primeiro tribunal do júri do Rio condenou Pedro Emanuel e Otto Samuel pelo homicídio de Fernando Inácio, que foi morto em novembro de 2020 no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. O Pedro Emanuel foi condenado a 32 anos e 9 meses de prisão e o Otto Samuel recebeu pena de 31 anos e 5 meses. Os dois cumprirão a pena inicialmente em regime fechado. Com a decisão, todos os acusados de participação direta na execução já foram condenados. Em abril desse ano, o ex-policial militar Rodrigo Silva das Neves também foi sentenciado pelo crime. Segundo o Ministério Público, Fernando Inácio foi morto numa emboscada logo após desembarcar num helicóptero aqui no Rio de Janeiro. Os atiradores teriam ficado escondidos num terreno vazio e disparado diversos tiros de fuzil. A motivação seria a disputa pelo controle do jogo do bicho. Na sentença, o juiz Tiago Portes destacou a extrema violência da execução e afirmou que Pedro Emanuel, policial militar na época, usou conhecimento adquirido na corporação para favorecer essa organização criminosa ligada ao jogo do bicho. A pena dos contraventores, e esses condenados, na verdade, também foi aumentada porque a mulher da vítima presenciou o assassinato. Durante o interrogatório, os dois réus permaneceram em silêncio. A defesa deles informou que vai recorrer dessa condenação. Pétria.
Obrigada, Pedro. Agora, 12:25. Por que ele está em Nova Jersey? Conta pra gente sobre a expectativa do terceiro lugar na Copa do Mundo, jogo de hoje, às 18 horas. E também sobre a expectativa pra final amanhã. Leonardo Dias, se eu pudesse, eu nem falava mais de futebol, pra ser sincera com você. Muito, muito emocionada, uma pessoa muito apaixonada, né? Então, assim, quando o Brasil sai da Copa, a gente não fala mais nada. Mas não é assim que a vida acontece, né, Dai? Boa tarde.
Não, e dessa vez o Brasil saiu tão cedo, né, Petra, que a gente até já esqueceu, já faz umas duas semanas que o Brasil perdeu, já,
meu
já
Deus.
Aconteceu um monte de coisa depois, já deu pra estancar um pouco a ferida. Bom, mas mais melancólico, na verdade, tá o fim de semana de franceses e ingleses, que além de tudo vão ter que entrar em campo hoje às 18 horas em Miami, né, pra esse jogo de valendo o terceiro lugar, uma disputa que ninguém quer jogar, mas tem que jogar, e que vai valer aí pro Mbappé tentar uma artilharia de Copa e tal, mas a verdade é que é um jogo bem melancólico, mas que fecha um ciclo importante na história da seleção francesa, o último jogo do Didier Deschamps como técnico da França, ele que assumiu a seleção lá em 2012 e treinou a seleção em 4 Copas do Mundo, com um título, um vice-campeonato, agora uma eliminação na semifinal, uma eliminação nas quartas de final em 2014, se despede hoje da seleção francesa. Sobre o jogo de amanhã, a Espanha está treinando agora, fazendo o último treino para essa disputa final amanhã, às 3 horas da tarde no horário local, 4 horas da tarde no horário de Brasília. A Argentina começa a treinar em instantes também para fechar a sua preparação. São os últimos ajustes dos técnicos Luis de la Fuente da Espanha e Lionel Scaloni da Argentina. O Lionel Scaloni que tenta ser o primeiro técnico em quase 90 anos a alcançar 2 títulos de Copa do Mundo. Até hoje, em toda a história das Copas, apenas o italiano Vittorio Pozzo ganhou 2 Copas e foram consecutivas, 34 e 38, assim como o Scaloni pode alcançar também 2 títulos consecutivos agora em 2026, já que ele comandou a Argentina em 2022. Tem um detalhe curioso sobre os técnicos da final, porque essa foi uma Copa do Mundo com várias seleções apostando em técnicos de carreira construída em clubes, né? Então a seleção brasileira apostando no multicampeão Carlo Ancelotti, a Inglaterra apostando no Thomas Tuchel, que é técnico alemão, a Alemanha com Julian Nagelsmann, o Uruguai com o Marcelo Bielsa, enfim, várias seleções foram por esse caminho. A Áustria com o Ralf Rangnick, técnicos que têm história construída no futebol de clubes e não no futebol de seleções. E no fim das contas chegaram na final 2 técnicos.
Acho que a gente perdeu a conexão com o Dai. Vamos tentar retomar? Ou a gente vai pro Repórter CBN? Voltou, voltou. Oi, Dai.
Opa, tô aqui.
Cortou um trechinho só, os últimos 20 segundos. Voltei. Tá me ouvindo?
Vamos lá. Chegaram 2 técnicos. Tô ouvindo sim. Chegaram 2 técnicos que foram produzidos aí pelo futebol de seleções, né? O Luis de la Fuente foi técnico das categorias de base da Espanha por mais de 10 anos e aí chegou a assumir a seleção principal agora em 2023, depois da Copa de 22. E o Lionel Scaloni, que não tinha experiência nenhuma como técnico, era auxiliar técnico da seleção argentina, assumiu interinamente a seleção depois da péssima campanha da Argentina na Copa de 2018, foi ficando. E agora é técnico, 2 vezes campeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo em 2022 e finalista amanhã contra a Espanha. Petra.
Léo, só uma coisa antes da gente ir para o Repórter CBN. Semana passada eu não estava aqui por conta, né? Eu tive uma viagem e aí eu não consegui conversar com você. Mas só te contar que eu fiquei muito chocada quando teve a derrota da seleção com meu filho de 8 anos. Eu não imaginava a tristeza dele, assim, chorou, foi doído pra uma mãe ver a criança chorar assim com a derrota da seleção, né? E aí eu fiquei pensando, tá, e as crianças na França? Eu falei pra ele, filho, imagina agora as crianças na França, a França favorita pra ganhar essa Copa, com aquela derrota. É uma montanha-russa de emoções, né, Dai?
Ah, tem 47 que vão chorar, né? 47 crianças, crianças de 47 países que vão chorar com eliminação e uma que vai... O futebol é meio isso, a gente vai chorando todo dia esperando o dia que a gente vai conseguir sorrir, né? A gente perde muito mais do que ganha, não tem jeito. O Brasil, que é o maior campeão, né? Perdeu 18 e ganhou 5. Então é doído, mas é da vida.
E aprende com esses altos e baixos do futebol. Leonardo Dai com a gente hoje aqui, falando sobre os jogos desse sábado, também expectativa para o domingo. E a qualquer momento, Leonardo Dai, nosso grande correspondente nos Estados Unidos para essa Copa, falando sobre tudo isso e atualizando para a gente tudo que é novidade para você. Agora, meio-dia, 31 minutos, vamos para o Repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026, uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O Tribunal de Contas da União detectou superfaturamento, possíveis fraudes em licitações, pagamentos não comprovados e desvio de finalidade na auditoria realizada sobre as emendas parlamentares. Na amostra de 100 emendas PIX auditadas, a fiscalização identificou problemas em 82% delas, afetando 61 dos 74 estados e municípios analisados. O TCU fiscalizou um montante de R$198 milhões. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. A Truth Social, rede social de Donald Trump, recebeu críticas após revelar um serviço pago que dará a bancos e corretoras acesso prioritário a publicações de contas influentes. O presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lucrar com a presidência. Batizado de Truth API, o serviço ficará disponível em 1º de agosto. Com ele, clientes receberão mais rapidamente publicações de 10 contas na rede social que costumam impactar os mercados globais. No horário de Brasília, meio-dia, 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco e com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
trânsito.
Agora, 12h35, informação de trânsito para você. Você que circula pela Avenida Brasil, tem uma faixa da pista lateral interditada no sentido centro, na altura de Parada de Lucas. Foi um acidente envolvendo uma carreta e um carro. A 7 Rio está no local, o trânsito é lento a partir de Irajá. Agora, atualizar um acidente que mencionamos mais cedo aqui na programação da CBN. Ali na Avenida Brasil, no sentido centro, foi liberado ali na altura do acesso para Marechal Alen Castro, após a retirada dos carros envolvidos no acidente. O trânsito não tem retenção nesse momento no trecho. No Vidigal, há uma interdição nesse momento na Avenida Niemeyer para a realização de uma obra.